esse é o 10º podcast de Vida Financeira. Isso mesmo, o programa da Editoria de Livre Iniciativa aqui da Gazeta chegou à sua 10ª edição. E o tema hoje é investimento a partir da nova Selic de 9,25 ao ano, que foi divulgada nessa semana. Para discutir esse assunto, eu, Fabiana Isola Menezes, tenho comigo hoje o especialista em finanças e blogueiro aqui da Gazeta do Povo, Teco Medina, e a planejadora financeira, Luciana Seabra dos Anjos, responsável pelo relatório de fundos de investimentos da Empíricos. Oi, Teco. Oi, Luciana.
Oi, Fabiana. Olá. Tudo bem?
Tudo certo. Tudo bem, Teco?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bem, né? Gente, na última quarta-feira o Copom decidiu baixar a Selic, né, em um ponto percentual, algo que já era esperado. Essa foi a 7ª redução da taxa, né, a 7ª redução seguida, e que vem seguindo aí a queda da inflação também. A última vez que a Selic chegou a um dígito foi em novembro de 2013, né, quando ela ficou em 9,5% ao ano. Antes da gente falar dos investimentos em si, né, e a gente dar as orientações, discutir o assunto, eu gostaria de pontuar apenas alguns dos bons efeitos, as boas consequências, né, que essa Selic a um dígito traz para o nosso dia a dia, né, para as famílias, para as empresas. E daí eu vou pedir a ajuda do Teco para a gente falar um pouquinho desses benefícios de uma Selic a um dígito, Teco.
Ah, são inúmeros, né? Como até escrevi num texto lá na Gazeta, acho que ela não é capaz de fazer a economia crescer sozinho, mas ela dá uma ótima ajuda. Eu acho que o principal fator nesse momento vai ser um alívio para as empresas. A gente tem as empresas bastante endividadas no país nesse momento, né? Na verdade, já há um bom tempo. Essa dívida financeira cresce, né? Na verdade, vai ficando alta por conta dos juros altos. E quando você tem uma queda da taxa de juros, acaba sobrando um pouco de dinheiro, ou acaba pelo menos diminuindo o valor que as empresas gastam com essa dívida todo mês. Isso aí vira ou margem para a empresa, ou às vezes dá um fôlego para a empresa conseguir investir nela mesma, né? Às vezes contratando gente, às vezes ampliando, às vezes divulgando seu produto ou seu serviço. Para as pessoas, eu gostaria de dizer que as taxas de juros para elas vão cair também, mas isso não é bem verdade, né? Ou pelo menos demora bastante, né? As taxas de cartão de crédito, de cheque especial, não chegam nem perto, né, da Selic, mas talvez elas consigam, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de apartamento, a taxas bem melhores do que elas encontravam um ano atrás. Então, de uma certa maneira, é ótimo para o país. Tem muitos projetos que ficam engavetados, porque quando você tem 14,25 na mão, você tem um desincentivo a correr risco, né, por parte das empresas ou por parte de quem toma decisão. E com 9,25 e quem sabe no final do ano com 8%, tem muito projeto que passa a ser interessante. Então, acho que acaba ajudando o país no crescimento. Não faz o serviço sozinho, mas ajuda.
Luciana, a tua avaliação dessa queda de um ponto percentual e também a tua perspectiva para esse ano, né, para até o final de 2017.
Sim, eu concordo, Fabiane, que de fato é o que o Teco falou, né, para a economia tem um efeito muito positivo, né? A gente, principalmente, eu converso muito com gestores de fundos de ações, né, que são investidores da Bolsa brasileira mesmo, né? E eles sentem que o impacto disso sobre as empresas, no sentido de que elas já vêm de um movimento muito forte de reduzir quadro de funcionários, então isso já causa alguma, por um lado super negativo, né, pelo desemprego, mas por outro as empresas acabaram ficando muito mais eficientes, né, porque acaba que elas seguram os empregados mais eficientes e também cortando muitos custos em várias frentes. E agora o custo da dívida, né, ficando muito menor também, é um ponto a mais para que elas possam ter resultados mais positivos, né? Então, o que eu tenho ouvido falar desses gestores de fundos de ações que acompanham muito a economia, a vida real das empresas, é que isso é uma injeção de ânimo, né, num setor que já está bem enxuto e que só pelo fato de ter dívidas mais baratas já tende a conseguir crescer mais, né? E a gente já vê até algum impacto dessa Selic mais baixa nos resultados das empresas mesmo, né? Já saindo com alguns balanços mais positivos por uma condição melhor de juro. Eu concordo com o Teco que deve demorar mais a chegar às famílias, mas nas empresas já tem de fato algum impacto aí, né? Sobre o fim do ciclo, né, de queda, eu acho que a gente nem gosta de fazer muitas previsões aqui, porque tudo é um pouco chute, aí amanhã explode alguma coisa aí, a gente tem um país que a economia é muito ligada à política, né, especialmente nesse momento, mas a gente tem a projeção da pesquisa Focus, né, que é a pesquisa do Banco Central ali, que sai toda segunda-feira, com o juro chegando já ali a 8,5, né, ali no fim do ciclo, né. E, na verdade, a gente tem muitos economistas falando desse ciclo indo bem mais longe, né, de chegando a 7,5, a 7%, por uma falta mesmo de perspectiva de recuperação econômica, né? As empresas ainda estão muito na base mesmo do ciclo, né? Com muito desemprego ainda na economia, a inflação não está reagindo, então acredito que isso pode ir mais longe sim do que até os 8% mesmo.
E esse ritmo de queda, Luciana, não sei o que você tem conversado também, né, com os gestores, e qual que é a tua avaliação? Esse ritmo, o mercado tem visto como um ritmo adequado?
Totalmente adequado. Inclusive, eu tive uma conversa com o Mário Torosa essa semana, né, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, e tem também uma gestora de recursos, né, que é a Ibiúna. E ele fala exatamente isso, que quando você olha todos os últimos ciclos de queda, o único momento em que o pico do ciclo foi maior do que o pico anterior foi da Dilma. Então, a gente tem um longo período aí em que o pico é sempre inferior ao pico anterior. E para isso acontecer, o pico da Selic, né, ser inferior ao pico anterior, você tem que ter algumas condições muito bem encaminhadas da economia. E hoje a única questão que a gente poderia ter melhor era se a reforma da Previdência tivesse acontecido. Mas a gente tem uma balança comercial, uma balança de pagamentos muito equilibrada, ou seja, a entrada de dólares no país está muito equilibrada, né? Não é nada a se preocupar. Então, o que poderia acontecer? Qual é o maior risco hoje, né, para esse ciclo de queda ser interrompido? Seria o que os gestores falam, em geral, é do câmbio, ou seja, uma valorização muito forte do dólar, isso prejudicaria as nossas importações, causaria uma pressão inflacionária, e com essa pressão inflacionária o Banco Central teria que parar de cortar os juros. Só que eles veem isso como muito difícil de acontecer, porque a gente está com um momento muito bom de balanço de pagamentos, então uma pressão que não é vista como uma pressão real. E a outra questão seria a questão de sustentabilidade fiscal, mas aí já é mais para o longo prazo. Assim, eles, no curto prazo, ninguém vê um risco muito forte de que algo interrompa esse ciclo de queda dos juros. E eles veem como bastante sustentável nesse primeiro momento. Agora, se de fato não houver nenhum avanço no sentido de reforma da Previdência ou ajustes fiscais, aí você pode se preocupar de que esse juro chegue num nível muito baixo, mas que volte a subir. Ninguém acha que ele vai ficar lá perto de uns 7% por muito tempo, porque a gente ainda tem problemas fiscais muito graves. Então, o que os gestores estão refletindo nos investimentos deles é isso. No curto prazo, o juro cai muito, pode chegar lá até uns 7,5%. Mas depois ele deve voltar a subir se a gente não tiver nenhuma reforma fiscal séria, ou se as eleições de 2018 não trouxerem um candidato comprometido com uma sustentabilidade fiscal.
Entendi. Algumas semanas, Luciana, a gente alertou aqui no podcast para o fato de que a Selic a um dígito criaria uma janela de oportunidade para a poupança, né? Brincando um pouquinho com o fato de que a gente sempre diz que a poupança é a vilã, né? Não aplique em poupança e etc. Pois bem, né? A nova taxa é a 9,25 ao ano, pelas contas da ANEFAC, né? Associação de Executivos de Finanças, mostra que a poupança ganha dos fundos de renda fixa se o resgate for feito em até 6 meses, né? Lembrando só porque os fundos têm imposto de renda, uma tabela progressiva e etc. O regressivo. Sim, seria, no caso. Né? Mas o que eu queria é a gente só comentar, então, né? Qual que é essa...
Eu vou fazer uma ponderação sobre isso, Fabiane. A análise da ANEFAC, ela considera fundos DI que investem somente em títulos públicos. Só que a realidade que a gente tem na indústria hoje é que os fundos DI, em geral, investem também em crédito privado. Se você abrir qualquer fundo DI, mesmo que não tenha crédito privado no nome, ele pode investir até 50% em crédito privado. E quando ele investe no crédito, ele consegue um retorninho além da Selic, tá? E as projeções do mercado todas são feitas como se o fundo DI investisse somente em título público. Então, o que seria uma análise mais correta, mais aproximada da nossa realidade? Olhar o que aconteceu lá atrás, quando esses mesmos fundos DI que a gente tem aí e que tinham a mesma taxa na época, o que aconteceu quando a Selic caiu a 9,25%? Isso aconteceu em julho de 2009, né? Foi a última vez que ela esteve nesse patamar, né? Porque da última vez que o juro caiu, ela não esteve no 9,25%. Mas isso, a última vez que ela esteve, né, nesse patamar de 9,25%, o que aconteceu? A gente fez esse estudo aqui. E aí você tem 83 fundos de grandes bancos que já existiam lá e existem hoje ainda com as mesmas taxas. 63 deles perderam para a poupança, ou seja, 76% perderam para a poupança. Os outros ganharam. Ganharam por quê? Porque tinham uma combinação de taxa de administração não tão alta e tinham crédito privado. Mas aí vem a questão. A gente também tem muito cuidado para investir nesses fundos DI que tem muito crédito privado, tá? Porque eles conseguem compensar a taxa de administração e o fato da Selic estar caindo com crédito. Só que crédito é dívida. E aí você tem que ter um gestor mais qualificado para selecionar a dívida, você está correndo um risco maior do que se você tivesse investido só em títulos públicos. E aí eu vou dar a solução que a gente vê aqui. A gente prefere que aquele dinheiro da reserva de emergência, que aquele dinheiro que você normalmente coloca na poupança, né, que são ali 3 a 12 custos mensais seus para qualquer emergência, estejam sempre investidos num fundo DI ou na LFT, lá no Tesouro Direto, ou num fundo DI com taxa de 0,2% ao ano. É a menor taxa disponível hoje no mercado e ela existe sim, tá? Não nos fundos dos bancos, mas em fundos de plataformas de varejo. Tem 3 corretoras hoje, bem conhecidas e populares, que têm esse fundo DI com taxa de 0,2% ao ano, com a aplicação mínima, um deles de R$1.000 e os dois outros de R$3.000.
Super acessível, então, né, Luciana?
Exatamente, super acessível. Esses fundos são relativamente novos, tá? Eles foram criados aí nos últimos anos por uma concorrência do varejo, que se tornou algo muito forte de uns anos para cá, né? E muita gente não conhece, acha que fundo DI barato não existe, e nem fundo DI que investe só em título público. Existe sim, e no curto prazo ele pode ser até mais competitivo do que investir na LFT via Tesouro Direto, porque via Tesouro Direto você paga ali 0,3% ao ano de custódia para o Tesouro, né? Como o gestor ele vai no atacado, né, como se ele não comprar, ele não compra no Tesouro Direto, ele consegue manter essa taxa de 0,2% ao ano. Aí você está protegido. Agora, de fato, se você tiver num fundo DI caro do banco, aquela taxa de 1% ao ano, que no passado era linda, hoje não serve mais. Assim, você realmente vai perder para a poupança. O meu alerta é só que, às vezes, as pessoas tem acesso a essa informação e pensam, ah, então preciso voltar para a poupança. Não, você precisa ir para um fundo DI barato ou comprar LFT no Tesouro Direto, um dos dois.
Ah, sim, com certeza. Essa comparação serve para esse alerta, né, Luciana? O que eu ia te perguntar só também na sequência é que, qual que é a perspectiva dessa tua dica para também quando a Selic chegar nos 8% ou 7%, né? A tua dica continua a mesma.
Bom, é boa essa pergunta também, Fabiane, porque quando o juro bater ali em 8% ao ano, a gente fez a mesma análise e lá em junho de 2013, que foi a última vez que isso aconteceu, 100% dos fundos DI dos grandes bancos perderam para a poupança. Eram 93 fundos que existiam lá, existem hoje ainda, e todos perderam naquele momento para a poupança. E aí a questão fica aqui. de fato, você precisa sair desse fundo DI caro, porque como a gente está em uma trajetória de queda da Selic à frente e a tendência é chegar lá, você vai começar a perder para a poupança. Mas é bom lembrar que quando chegar ali no 8,5% ao ano, ativa o gatilho da nova poupança, que é aquela regra que foi criada lá da última vez que a Selic caiu a um patamar bem baixo, né? Que diz que a partir de então a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. E lembrando que quando a Selic cai a um nível muito baixo, essa taxa referencial chega a bater zero, porque ela é muito ligada, né? O professor José Dutra Sobrinho, que é um matemático aí brasileiro, diz, associa a TR, apesar de ser uma fórmula absurda que ninguém entende, ele fala que no fim das contas ela é uma função da Selic. E de fato ela chega a bater zero no momento desse. Então a poupança começa também a ficar muito desprestigiada ali abaixo dos 8,5%. Então assim, vendo todo o ciclo e imaginando o que eu vejo do ciclo à frente, a tendência, o ideal é você ficar no fundo DI barato, de fato.
Entendi.
Só para esclarecer uma coisa, na verdade, as regras valem na nova poupança, né? Para quem tem dinheiro aplicado na poupança hoje, não incorre essa nova regra, certo?
Verdade, bom ponto.
Não, só para deixar claro que o cara que tem dinheiro na poupança desde o ano passado, ele não vai incorrer nesse 70%, enfim, ele tá, entre aspas, protegido, né?
Sim. O meu ponto é só que, assim, considerando que a gente tem a Selic, a gente tinha a Selic alta até agora, ainda tem a Selic num patamar alto e a gente chegou agora num nível em que um fundo DI barato ainda é bom, ainda que tenha aí um pequeno interregno no meio do caminho em que a poupança possa render um pouquinho mais que o fundo DI, eu ainda acho que o fundo DI barato é a melhor opção para o investidor que fica ali perdido. Ai meu Deus, para onde eu vou agora? Porque assim, vai durar muito pouco, se durar, uma poupança ganhando de um fundo DI barato, tá?
Sim. É uma janela pequena, né, Luciana? E daí a tua dica realmente é muito mais relevante, né, do que o que a gente estava falando aqui. Ainda lá em maio, se não me engano, até num podcast que a Luciana participou com a gente tinha falado do quanto esse cenário de queda, né, da Selic, essas perspectivas que existiam e existem, e da inflação em baixa, pedia para que os investidores primeiro buscassem redução de custos e segundo diversificassem ou arriscassem um pouquinho, dependendo do portfólio que tinham, né, um pouquinho mais para ter ganhos maiores. Continuamos nessa mesma toada, Lu?
Com certeza. Eu acho que agora ela ficou bem mais forte, né? Realmente é o momento mais importante para dividir o seu dinheiro em caixinhas, o que realmente é reserva de emergência e que você precisa deixar ali num investimento extremamente líquido e o que você pode diversificar aí para um pouco mais de risco, né? E aí tem ainda uma boa notícia, que é o fato de que os investimentos de risco, por conta do juro mais baixo, também devem render mais. É o caso da Bolsa, né, que eu comentei no começo, que por conta desse juro mais baixo, o impacto sobre a dívida das empresas é muito positivo, e que o Teco falou também. E tendo então esse efeito positivo, e considerando que os investidores de Bolsa antecipam isso, a gente vê os gestores muito animados com Bolsa, entrando, comprando, né, e a gente também está num período aqui na Empíricos de estimular esse tipo de investimento, né? Porque, de fato, tem um cenário muito positivo para a Bolsa no ambiente de juros baixos. E, além disso, ainda tem a perspectiva dos gestores, aí falando de fundos multimercados, né, que são bem grandes em patrimônio também na indústria brasileira. O fato de essa queda de juros, essa trajetória de queda de juros não estar totalmente nos preços ainda, na opinião dos gestores, eles acham que, os bons gestores que eu converso, acham que o mercado em geral está vendo um juro no ponto final do ciclo mais alto do que de fato ele vai ter que estar. Ou seja, para esses bons gestores, os juros vão ter que cair mais, porque a economia está muito ruim, está demorando para sair do lugar, a inflação está baixa. Então, como eles estão vendo uma coisa que ainda não está totalmente nos preços, eles também devem conseguir ter ganhos nos fundos multimercados. E eles estão, para projetar esse fato, né, eles estão muito posicionados nas LTNs, os títulos prefixados curtinhos ali para 2019, né, que inclusive a pessoa física pode comprar também no Tesouro Direto. Que a ideia é você segura uma taxa agora e como o juro vai cair mais para frente, mais do que se espera hoje, você vai ter ganhos com esse papel, né? Então, aí tem já três possibilidades de você ganhar dinheiro assumindo risco, né? Num bom fundo de ação ou investindo em ações diretamente, num bom fundo multimercado ou fazendo o que muitos dos gestores de multimercados têm feito, que é comprar a LTN, o título prefixado, para 2019.
Tá certo. Teco, qual que é a sua receitinha?
Eu acho que a receitinha da Lu é melhor do que a que eu daria. Mas
você gostou da receita da Luciana, então. Tá bom.
Gostei. Eu acho que o importante é deixar claro de novo, vamos falar aí disso até que o investidor perceba e dê atenção a isso de verdade, é que acabou a moleza, né? Sendo bem simples e direto, acabou a moleza. Antes você colocava o dinheiro num fundo de renda fixa, ele rendia 14% ao ano, sem risco, o cara te cobrava uma taxa de administração alta, mas você ainda assim ganhava 12, 12,5% ao ano, sem risco, parecia tudo bem, tudo ótimo. Esses tempos, né, pro bem do país, ficaram para trás, né? Atrapalha o rentista, mas ajuda o país. Então agora, o investidor, ele vai ter que ficar atento à taxa de administração, a outros custos que cobram dele. Isso vai fazer muita diferença com uma Selic em 8%, qualquer porcento ali é a diferença do fundo ser uma boa opção ou uma má opção. E a segunda coisa é o investidor vai ter que correr risco, né? Acabou aquele risco retorno fantástico que era você, sem risco algum, ter 14,25 ao ano. Isso acabou, ficou para trás. Minha impressão é que demora muito para voltar, se é que um dia vai voltar. Portanto, o investidor vai ter que começar a correr risco. Acho que pode ser via fundo multimercado, que eu acho que é uma ótima transição para o investidor que nunca correu risco, né? É um meio do caminho para o cara que está na renda fixa ir direto para as ações, né? Um fundo que sobe e desce, é um fundo que quando vai mal também não vai tão mal. Mas enfim, para a pessoa ir começando a conhecer um pouco dos riscos do mercado financeiro, porque se ele quiser ter um pouco de retorno, um retorno melhor do que ele vai ter agora, só correndo risco. Acho que isso é o ponto principal, tem que ficar claro para o investidor, né? Parado, o dinheiro dele não rende mais.
Vocês dois têm alguma dica específica para uma continha pequenininha? Porque assim, eu tenho recebido muitas sugestões nos últimos dias, por causa da reta final do FGTS, porque as pessoas estão recebendo imposto de renda, né, restituição do imposto de renda. E daí, assim, já recebi sugestões de como investir o seu FGTS nativo em consórcio. Como investir... algumas opções desse tipo, né? Mas, e é claro, a gente já viu isso, as agências de crédito, né? Então, a gente pega os dados lá da Serasa, os dados da SPC, a gente já sabe que a maioria das pessoas efetivamente usou para pagar dívida, né? Para quitar os débitos que tinha, etc. Mas vamos supor que a pessoa esteja numa boa onda, que ela não vai precisar fazer isso, ela tem um dinheirinho substancial para começar a investir, né? Então, daí eu queria ver com vocês... Qual uma dica para essa pessoa começar a investir, começar investindo bem nesse cenário que a gente está falando? Vou começar com a Luciana.
Fabiane, hoje, assim, no mundo dos fundos de investimento, felizmente, várias plataformas de varejo estão começando a criar espelhos dos fundos de investimento. O que, que é isso? É um fundo idêntico ao fundo original do gestor, só que com uma aplicação mínima mais baixa. Isso é um movimento muito novo na indústria e que leva ali fundos que tradicionalmente tinham aplicação mínima de 30 mil ou 50 mil reais para R$1.000 ou R$5.000. Então, assim, sendo bem sincera, abaixo de R$1.000 é difícil você encontrar alguma coisa hoje legal realmente no mundo dos fundos de investimento nas plataformas de varejo. Mas aí você pode ir para um tesouro direto, por exemplo, né? Ou investir diretamente em ações. Mas se você tem, as pessoas acham que precisam ter 100 mil reais para investir num fundo multimercado ou na bolsa, por exemplo, né? Mas se você tem ali entre 1.000, 5 mil, 10 mil reais, você já tem acesso, que pode ser, por exemplo, o resultado de um FGTS retirado, né? Você já tem acesso a fundos muito interessantes de investimento nas plataformas, tanto multimercados quanto fundos de ações. E para o caso do fundo DI barato, que é até um bom lugar para você deixar o seu dinheiro ali enquanto você pensa, né? Enquanto você pesquisa o mercado, já com 1.000 reais, 3.000 reais, eu acho que já é alguma coisa mais acessível, né? Esses valores resolvem aí para quem tem te perguntado?
Eu acho que resolve. Até esses dias não, acho que foi ontem, inclusive, recebi um comunicado e falava das antecipações, né? Ou seja, dos empréstimos que as pessoas estão fazendo para antecipar o imposto de renda, a instituição do imposto de renda e o 13º. E ali falava justamente do valor médio. Então, o valor médio das pessoas que estão fazendo isso, para o bem e para o mal, é 2.500 no caso da restituição do imposto de renda, por exemplo, né? Então, acho que a gente está falando de um valor que realmente, sim, é o valor que as pessoas estão recebendo, estão retirando, estão em mãos, né, para fazer esse primeiro investimento.
Sim, de fato. Assim, até tem alguns bancos que estão começando a distribuir os gestores independentes, que são os gestores que realmente têm um melhor retorno histórico, né? Mas normalmente as aplicações mínimas desses fundos são por volta de 30 mil, 50 mil reais. E aí você vai ver exatamente o mesmo fundo que o gerente do banco está te oferecendo numa plataforma independente de varejo, que na verdade nada mais é do que um supermercado. No fim das contas, você vai estar correndo o mesmo risco do fundo que você está correndo no banco, que você vai lá e compra o mesmo fundo com um ticket muito menor, que aí é isso, você encontra um bom multimercado hoje por volta de 5 mil reais de aplicação mínima, com alguma facilidade.
Eu inclusive recebi essa semana, se não me engano, há três dias, uma oferta desse tipo, né, de uma plataforma falando justamente isso: ó, temos aqui o leque tal, o portfólio tal, nós baixamos o valor de entrada, esse aqui, e o valor de entrada era realmente tinha sido baixado para 1.000 reais. Então, realmente, é isso que está acontecendo mesmo. Teco, o que fazer, Teco, com esse dinheirinho do FGTS ou da restituição do imposto de renda?
Acho que se a pessoa não quer risco de em hipótese alguma e prefere segurança, mesmo com uma rentabilidade mais baixa, tem que procurar um desses fundos de renda fixa que a Luciana falou, que cobrem 0,2%, no máximo 0,3% de taxa de administração ao ano. Se a pessoa quiser topar um pouco de risco, eu procuraria um bom gestor de ações ou um bom gestor de multimercados. Eu prefiro o segundo, para quem nunca pôs o pé no risco, mas eu acho que é hora das pessoas começarem a ter um pouco mais de coragem para buscar retornos melhores.
Ok.
Eu só colocaria, Fabiane, uma questão. Gosto muito também dos multimercados para a pessoa física que está começando em risco, como o Teco falou. A pessoa só tem que ter por certo que esses fundos não têm liquidez diária. Normalmente você pede o saque, o fundo continua rendendo lá, mas o dinheiro só cai na sua conta 30 dias ou 60 dias depois, dependendo do fundo. E nos bons fundos é isso, porque o gestor precisa de um tempo para ele liquidar as posições, né? Se você quiser vender um carro amarelo de hoje para amanhã, você vai ter um prejuízo, né? E é isso, o gestor tem posições diferentes e ele precisa de tempo para poder liquidar aquilo. Então, que a pessoa não coloque dinheiro num fundo desse, se ela não pode esperar o tempo suficiente, né? Então, observar a carência do fundo, porque em geral até dá para sacar antes, mas com uma taxa punitiva. Então, não queremos que as pessoas paguem essas taxas de saída.
E daí cabe aquilo que a gente já falou em outros programas, né? Que é pensar nos seus objetivos, né? O valor que você tem, o objetivo que você tem para, né, para fazer, o que você vai fazer com aquele dinheiro, para onde que você vai destinar ele, e daí pensar nessa questão do prazo, né, Luciana? Pensar
Exato.
Quando que ele vai poder dispor ou não desse dinheiro e o que ele espera de retorno também, né?
Exato.
Gente, acho que só para terminar, eu queria ver se vocês têm alguma dica pontual de investimento agora, assim, digamos, esses últimos dias do mês de julho, né? Alguma dica fulminante de um dos dois.
Olha, Fabiane, eu fico com o título prefixado à LTN para 2019, que foi a que eu falei, porque, de fato, eu vejo aí a inflação super contida, né? Pode ter algum assalto aí por conta de combustível, mas a economia demorando muito para sair do lugar, e isso indica para, de fato, o Banco Central ter que reduzir mais os juros do que o mercado vê hoje. Eu tenho conversado com muitos bons gestores que amam a LTN para 2019, assim, acho que é a nota que tem tocado mais aqui na minha casinha. Então, acho que para o momento, assim, mas não é para comprar hoje e vender amanhã, né? Mas para segurar ao longo desse ciclo de corte. E se der tudo errado, você carrega até o vencimento, você tem uma taxa prefixada ainda muito boa na mão e é um título público, ou seja, risco bastante baixo.
Talvez ela esteja dando as últimas semanas de chance ali de você garantir um juro bem abaixo do que vai ser a Selic no final do ano e para o ano que vem, né? É uma boa pedida mesmo.
Exato.
Ok, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que a gente se fale de novo. Espero que tenha novas boas notícias nos próximos meses e que a crise política também nos dê um fôlego aí. Muito obrigada. Para quem quiser sugerir novos temas, enviar críticas, enviar comentários, por favor, é só escrever para Livre Iniciativa, tudo junto, @gazetadopovo.com.br. E é isso. Até.